trouxe uma repercussão bem significativa, né? Você sabe que em live na semana passada, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mostrou o mapa dos municípios afetados pelas chuvas e Lagoa Vermelha estava nele. Na sequência, foi indicado que essas cidades receberiam recursos. E como o nome de Lagoa Vermelha ali está, nós estamos com o prefeito municipal, Gustavo Bonotto, que vai nos detalhar um pouquinho mais e explicar como é essa situação. Prefeito, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Primeiro, quero agradecer aqui, Paulo, a oportunidade de estar colocando os reais fatos à nossa comunidade. Fosse muito eloquente e elegante ao colocar. A gente tem um conhecimento que algumas pessoas, talvez por desconhecimento, talvez por maldade, têm difundido algumas informações que divergem da verdade. E eu agradeço imensamente esse espaço nos microfones da tua Rádio Cacique para que a gente possa colocar. Lagoa Vermelha não está em situação de calamidade, no sentido de que Lagoa Vermelha não editou nenhum decreto, nenhuma medida solicitando o reconhecimento desse estado. Dentro das dificuldades que nós enfrentamos ao longo desse tempo, Paulo, talvez possa ter mudado a nomenclatura, mas até a título de conhecimento à nossa comunidade, existem diferentes níveis de uma situação de danos por eventos naturais. Dentro das emergências, tem de nível 1, 2, 3 e calamidade pública. Mesmo que se quisesse, Lagoa Vermelha não preenche os critérios de calamidade pública. E nós não fizemos nenhum pedido, nenhuma medida, muito menos o decreto nesse sentido. Por que nós estamos inseridos nesta publicação, que existe uma portaria da União que inclui Lagoa Vermelha na calamidade, assim como também tu mencionaste da a orientação do governo do estado? Nós fomos buscar essa informação e o que nos fora passado é que, para a edição tanto da portaria de reconhecimento do estado quanto da União, todos os municípios que tinham alguma informação lançada no sistema da Defesa Civil foram incluídas nessa portaria. Com a seguinte lógica, que seria mais interessante não barrar algum município que estava precisando de forma urgente e emergente algum auxílio, pelo excesso de burocracia, do que necessariamente fazer esse filtro a priori. O que que Lagoa Vermelha tem, Paulo? Em relação a estes últimos episódios, nós temos sim lançado algumas coisas no sistema da Defesa Civil, como danos às estradas e a finalização dos laudos das danos de perdas agrícolas, que nós ainda não finalizamos, no sentido que os danos ainda não cessaram. A cada dia que passa, eventualmente se alguma lavoura ainda estava por colher, ela acaba tendo um prejuízo muito grande.
E esses lançamentos estão sendo feitos com que frequência, prefeito?
Nós fizemos um até o momento, né? E como as chuvas perduraram, talvez nós tenhamos que vir a repetir. Então, como nós estávamos com essa informação lançada, houve esse corte que não partiu de nós, essa situação de inserção dentro da portaria, mas nós vamos evoluir para a decretação da situação de emergência, Paulo, no sentido de que todos os agricultores que tiveram esses prejuízos, e daí falo das lavouras a serem colhidas, mas isso também se aplica às pastagens, aos outros cultivos, por assim dizer, a gente precisa fazer esse registro, considerando que, quando e se for necessário o agricultor solicitar o seguro agrícola, solicitar o Proagro, ou até mesmo renegociar as suas dívidas, mais fácil, por assim dizer, quando tem o reconhecimento da situação de emergência.
Bom, tem o decreto de emergência e calamidade pública.
Isso.
Num primeiro momento, Lagoa Vermelha já decretou situação de emergência?
Lá em março, nós tivemos aquele episódio, Paulo, que também foi de chuvas e ventos intensos, que afetou algumas dezenas de casas e descobriu a nossa escola Marcílio, lá no bairro Boa Vista. Lá nós fizemos o decreto de situação de emergência em março e o mesmo foi homologado dia 16 de abril. Então, antes mesmo desses episódios. Em função desses episódios de chuvas intensas do final do mês de abril e início do mês de maio, nós também vamos fazer um decreto de situação de emergência que ainda não foi promulgado, ainda não foi feito, em virtude de ainda apurar os danos, principalmente relacionados a perdas agrícolas.
Mas longe de ser calamidade.
Longe de ser. Até Essa questão da portaria da calamidade, pelo que eu pude compreender, foi uma ação tanto do governo do Estado quanto do governo da União para reduzir burocracia para aqueles municípios que realmente foram muito afetados. E assim, Paulo, em momento algum nós fizemos e iremos fazer solicitação de recursos dado este contexto que nós estamos vivendo, né? Comentávamos aqui que o anúncio dos recursos que foram feitos, é lógico que eles ficam disponíveis, mas o município precisa comprovar que precisa e depois comprovar a sua aplicação. Não é o nosso caso. Então, partir do pressuposto que Lagoa Vermelha teria feito alguma coisa para acessar esses recursos, diz mais sobre essas pessoas que se levantam essa suspeição do que necessariamente sobre as nossas ações.
Até pela sua experiência, prefeito, o que pode ter acontecido para aparecer no mapa? Já que para aparecer no mapa, a gente percebe que são cidades que foram aí, tiveram grandes devastações.
Mas situação de emergência, nós temos condições, Paulo, né? O excesso de chuvas que aqui foi causado, imaginemos que não tivesse todos esses transtornos em outras regiões, mesmo assim nós faríamos e ele seria reconhecido.
Mas entraria situações... nesse valor agora?
Não, não, esse não, valor...
É Paulo... por isso que eu digo, é desse valor que, né,
não,
ninguém
está
entendendo,
gente,
direito.
Esse valor a gente não tem direito de receber. Mesmo que conste na portaria, a gente não tem esse direito de receber.
E não vai buscar.
E não vai buscar. Para falar a verdade, todos os desastres que nós tivemos, Paulo, em 2017 nós recebemos materiais físicos, que foram telhas, que até demoraram bastante para chegar... E aí, então, quando ocorreu novamente em 2019, nós optamos por não receber esse auxílio da Defesa Civil, fizemos por conta própria do município. E num dos anos da estiagem, nós fizemos uma solicitação para adquirir só o tanque de abastecimento de água e combustível. Chegou tão tardiamente que quando chegou já não tinha mais as características, nós não teríamos como utilizar aquele recurso para o fim que foi pedido, nós acabamos devolvendo. Foi as duas experiências que a gente teve com recursos da Defesa Civil. Por vezes tem-se um imaginário de que quando ocorre vem muito dinheiro para os municípios. Para Lagoa Vermelha nunca foi o caso e não é agora. Permita-me, inclusive, colocar o que realmente estamos fazendo, Paulo, que foi a edição do decreto 9254, que declara a situação de exceção para ajuda humanitária aos municípios afetados. Então, muito diferente de querer buscar recursos que estão disponíveis para os municípios que foram afetados, Lagoa Vermelha estabeleceu, através do nosso decreto, a condição de prestar auxílio aos municípios afetados. E é o que temos feito, seja com o transporte, seja com o auxílio de material humano para o deslocamento de doações e de voluntários para as áreas afetadas, e que agora devemos intensificar assim que o tempo permitir, com máquinas e caminhões no sentido de mitigar ao menos um pouco o problema que os municípios afetados o passam.
Bom, então, já vamos entrar nessa questão da contribuição de Lagoa Vermelha para outros municípios, prefeito, mas num primeiro momento se imaginou, mas quem errou nesse processo todo para a Lagoa Vermelha aparecer nesse mapa e para ter daqui a pouco disponível esse valor? Falam em 200 mil por unidade, né, prefeito? Seria esse o valor a princípio, né?
Isso, seria esse o valor anunciado.
Você entende que houve algum erro e de quem seria? Seria do governo? De quem avaliou? De quem,
prefeito? Eu acho que o erro está de interpretação,
de interpretação,
Paulo. Porque muito embora esteja disponível, não está disponível para fazer o que quiser, nem para todos que quiserem. Então, por exemplo, Lagoa Vermelha não pode acessar. Calamidade, Paulo, ela compreende um estado que ocorre óbito para caracterizar uma calamidade. Então, nós, Lagoa Vermelha, não estamos em situação de calamidade. Como é que foi parar na portaria? Pense que, para ter esse estado reconhecido, cada município precisa elaborar uma série de documentos que são extremamente difíceis e demorados de se fazer. Se a União e o Estado fizessem isso para esperar para decretar a situação de calamidade, ou reconhecer a situação de calamidade, melhor dizendo, nesses municípios, talvez estivéssemos olhando para essas duas esferas e dizendo que estão burocratizando. Eles fizeram no sentido de diminuir a burocracia, atende a necessidade daqueles que estão realmente numa situação de calamidade, e aqueles que não estão, basta, como nós, ter a coerência e o mínimo de bom senso de compreender que é um estado de exceção para uma das maiores catástrofes que nós já vimos e ainda estamos conhecendo as suas dimensões. Então, também não consigo classificar como um erro de quem incluiu Lagoa Vermelha e outras dezenas de municípios que não tiveram danos à vida humana, que seria o que contextualizaria o estado de calamidade. Por quê? Dado o regime de exceção, eu achei uma medida louvável no sentido de fazer algo rapidamente que permita fazer com que os municípios possam ter este acesso.
Os municípios aqui da nossa região, graças a Deus, não foram nenhum afetados. Mas no mapa só aparece Lagoa ou tem algum outro município do seu conhecimento aí da...
Eu vi da Munora, assim, Lagoa, Caseiros, Paim, Cacique, todos os municípios, Paulo, que fizeram algum lançamento de informações, independente do número, apareceram. Então não é algo que os municípios solicitaram.
Entendeu? E esse valor que, por exemplo, Lagoa não vai, o senhor está dizendo que Lagoa não vai acessar esse valor.
De forma alguma.
Ele pode ser acessado através, repassado para outro município, prefeito ou não?
Isso daí eu acredito que sim, acredito que sim. Até para especificar isso, Paulo, colocar os 200 mil, digamos assim, por município, acessá-lo também pressupõe a utilização de alguma metodologia e a sua aplicação também precisa ser prestada contas, tá? Então não é que o dinheiro caiu dentro da conta, faça o que quiser, certo, né? Por assim dizer.
Vai ter que justificar isso aí.
Exatamente.
Agora sim, prefeito, vamos entrar nessa questão de que maneira a Lagoa Vermelha está se movendo para dar um suporte para esses municípios atingidos, já que a Lagoa Vermelha teve no passado a mão estendida por várias cidades aí do nosso país que nos socorreram. O que está sendo feito e o que vão fazer, prefeito?
Paulo, só para finalizar, né, eu até acabei colocando à disposição do Rudimar o contato da Secretaria da Presidência, que está instituída ali no governo do Estado, para que se esclareça isso, né, de toda forma que a gente acredite que seja necessário. E aqueles que maldosamente queiram fazer crer ou levantar a suspeição sobre que nossa gestão fez algo para ser inserida com o objetivo de obter algum benefício, eu peço que nos mostre o nosso decreto ou ofício fazendo essa solicitação. A toda a nossa comunidade, o que eu posso dizer é que justamente o que passa é um regime de exceção que estamos vivendo, que nós o que fizemos foi o que nós temos por hábito, tendo em vista todas as severidades que fomos assolados, que é a alimentação do sistema que todo município deve fazer, e por consequência tivemos essa inserção, mas da nossa parte não houve essa decretação de situação de calamidade, e o que nós vamos buscar é a situação de emergência sem o intuito de obter recursos, e sim porque é algo que nós consideramos como necessário para aqueles que vão enfrentar os danos, sim, da situação de emergência, que em razão do volume de chuvas vai se impetrar. Dos auxílios, nós tivemos, e preciso iniciar, Paulo, dando os parabéns à nossa comunidade. Eu acredito que Lagoa Vermelha guarda uma característica acentuada, não que os outros não o tenham, mas a nossa comunidade tem uma capacidade de articulação e solidariedade muito grande, e eu quero aproveitar essa oportunidade para dar os parabéns a todos os voluntários que têm participado, tanto com doações, quanto com movimentações para arrecadar doações, quanto estão participando da triagem e processamento das mesmas e destinação aos municípios afetados. E aí, então, dito isso, faço um apelo, Paulo, que muito embora neste momento estejamos todos com a consternação bastante vívida e presente, nós temos aí pela frente dias que com certeza ainda trarão muitas dificuldades a todas as famílias. E é neste ensejo que a gente continua, né, e trabalha para poder proporcionar um mínimo de mitigação dos danos, tanto emocionais quanto materiais, que essas pessoas viveram. Já foram dezenas de transportes realizados com veículos da prefeitura. Na última semana, nós iniciamos um trabalho de deslocamento, ou seja, de oferta de transporte para voluntários e servidores do município para ir ajudar na cidade de Mussum, a qual nós devemos continuar prestando esse tipo de auxílio. Digo àqueles que desejarem e puderem colaborar que nas mídias sociais da prefeitura existe o canal para a sua colocação à disposição. Especificamente, os trabalhos que estão sendo feitos são de limpezas, de casas, de estabelecimentos e de órgãos públicos, e que nós devemos, juntamente com os municípios da região, iniciar um trabalho de preparação e limpeza das vias daquele município com auxílio de maquinário pesado, assim que essa logística for permitida.
Pois é, prefeito, a gente percebe nas pessoas que estão indo lá, as pessoas que têm ido dar um auxílio lá, entendem que está sendo importante, mas que nesse momento, a ajuda de maquinário seria fundamental, né? Porque é um trabalho que precisa ser feito. Já tem um cronograma? A partir de quando essas máquinas poderão chegar lá, prefeito?
Nós tínhamos o pensamento de a partir de amanhã, Paulo, mas tendo em vista as chuvas, não iremos, né? A gente teve uma experiência na outra semana que foi a dificuldade de acesso, né? A gente foi com um veículo levando as pessoas e com uma caminhonete de batedor, por assim dizer.
Sim.
A caminhonete acabou seguindo viagem e a van acabou retornando, tendo em vista as dificuldades de acesso. Então, antes de reestabelecer esse fluxo, Paulo, a gente mais uma vez vai mandar um veículo pequeno, né, para que possa ter um entendimento das condições. O prefeito de lá, muito gentilmente, né, nos ofereceu a possibilidade de promover a acomodação para os servidores que forem designados para essa função de lá ficar. A intenção é trabalhar com o revezamento e nós queremos também fazer um aporte de, juntamente com os outros municípios, de maquinário para dar mais robustez às operações.
Que maquinário iria e em que cidade, prefeito?
Caminhão retroescavadeira no município de Mussum.
Certo. Uma a princípio, uma máquina.
A princípio,
máquina.
Com uma dupla, por assim dizer.
Certo. E Mussum vai Mussum, ser a cidade?
Porque Mussum, até para explicar a nossa população, primeiro que foi orgânico nessa movimentação, diversas cidades foram auxiliadas com donativos de Lagoa Vermelha. E Mussum nos guarda essa característica aqui, principalmente no transporte de pessoas, de ir e voltar no mesmo dia, né, Paulo, que acaba facilitando. Para a estrutura de maquinário pesado, a gente já está preparando para que se possa ter uma estadia, por assim dizer, né, que também é algo complexo nas condições que o município está, mas para fazer valer este momento vai ser necessário.
Alguma outra cidade que está se organizando para mandar maquinário?
A princípio, maquinário seria para Mussum.
Não, digo daqui da nossa região que vão mandar maquinário para lá?
Não especificamente para a cidade de Mussum, mas eu sei, certo, que tanto Sananduva já está mobilizada, São José do Ouro, creio que também estava ali na região nesse sentido, e outros municípios se disponibilizaram a colaborar. E nós vamos tentar fazer essa soma, Paulo, no sentido de quanto mais capacidade operacional, maior serão os resultados provocados.
Obrigado, prefeito, pela participação aí.
E eu é que agradeço, Paulo. Digo que enfrentamos o início dessa semana ainda com preocupação, tendo em vista que as chuvas acabam acarretando numa continuidade dos problemas que estamos enfrentando, e fico à disposição sempre que necessário para os esclarecimentos. Espero ter conseguido trazer a compreensão dos reais fatos a toda a nossa comunidade. Faço um apelo para que todos aqueles que compreenderam aquilo que nós podemos mencionar, quando eventualmente alguma informação distorcida do que realmente é fato, possam nos auxiliar colocando aquilo que foi a sua compreensão. Meu sincero muito obrigado e uma excelente semana a todos.
Igualmente, prefeito. Claro que o assunto era esse, mas muita gente perguntando sobre o lixo, a equipe está trabalhando. Não se sabe até quando o município fica com essa tarefa ou tem mais ou menos uma previsão, prefeito?
Esse novo contrato, né, Paulo, que foi iniciado no sábado ainda, né, a validade do mesmo, ele tem validade de até 6 meses, né, e já se inicia um novo processo de contratação. Mas, a princípio, essa empresa, no mínimo, esses 6 meses deve permanecer trabalhando.
Deve permanecer aí na atividade.
Isso aí.
Obrigado, prefeito, mais uma vez. 8h49. Agora a temperatura está em 18 graus.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Doutora Catrine Serro, endocrinologista. Contato pelo 549-9999.